64493, o qual teve seu mérito definitivamente assentado pela concessão da ordem. Não se pode.
Bom, nós fechamos por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Você vai continuar acompanhando toda essa sessão do Supremo que discute a situação do ex-juiz Sérgio Moro, a suspeição. Nós estamos vendo o voto do ministro Gilmar Mendes, né? Já faz algum tempo que ele está falando e ele pediu para falar à frente de outros, não seguindo a ordem normal. Mas você vai ter todas as informações agora no Jovem Pan agora. Uma boa tarde.
Pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada. Bancada de prêmios pra você.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Haverá mudanças no programa Bolsa Família, Operação Acolhida. Como funcionou a ação que interiorizou 50 mil refugiados venezuelanos? Nesta segunda, 9:30 PM, o ministro da Cidadania, João Roma, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4 horas e 5 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br e também pela rádio no AM620. Eu sou Nicole Fusco e te apresento agora os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Na cúpula do clima, Bolsonaro promete acabar com o desmatamento ilegal até 2030. O presidente discursou em reunião organizada por Joe Biden e voltou a defender recursos internacionais. STF forma maioria para enviar processos de Lula ao Distrito Federal. Supremo segue a sessão para analisar agora a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Cai para 14 o total de capitais com lotação de UTI acima de 90%. Outras 7 estão com mais de 80%. Medidas de restrição e vacinação de pessoas mais velhas explicam a queda, diz o secretário da Saúde. Butantan retoma a produção da vacina Coronavac após paralisação por atraso nos insumos. O próximo lote de matéria-prima do imunizante ainda aguarda a liberação para desembarcar da China. Ministério Público do Rio de Janeiro recorre de decisão no STJ que anulou a quebra de sigilo no caso das rachadinhas. O objetivo é validar as provas obtidas na investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. E nesse momento nós continuamos transmitindo a sessão do Supremo Tribunal Federal que decide sobre a parcialidade do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Vamos acompanhar agora ao vivo.
Nos artigos 92 e seguintes do CPP, não sendo competência do juiz penal decidir sobre ela, mas apenas verificar...
Quem fala nesse momento é o ministro Gilmar Mendes e o placar já está 1-0 contra a decisão da segunda turma que classificou, então, Moro como parcial.
Exatamente porque exige uma decisão prévia. No caso em análise, não há essa relação de prioridade ou influência processual da decisão proferida nesses autos em relação ao HC 164.493, tendo em vista a regra processual que determina a prevalência do julgamento da exceção de suspeição sob a de incompetência. Assim, pelas razões já elencadas e em face da precedência lógico-temporal do acórdão da turma em relação à decisão proferida nesta sentada, não há que se cogitar de prejudicialidade em relação ao HC 164.493. Com efeito, com todas as vênias, não ficou demonstrado na decisão do eminente relator que a declaração da incompetência do juízo teria gerado um esvaziamento dos provimentos jurisdicionais buscado em cada uma dessas vias. Eu faço tudo isto, mas não me nego a cumprimentar o eminente relator pela iniciativa de ter seguido a jurisprudência do plenário e da segunda turma, a propósito da incompetência que era chamativa, vibrante, sinalizadora da vara, da 13ª vara de Curitiba, sobre essa temática, como ele logrou demonstrar e nos convencer. Já veio, todavia, com alguma tardança. O STJ já poderia ter decidido assim. O TRF da 4ª Região já poderia ter decidido assim. Aqui já se poderia ter decidido dessa maneira. Observe-se que esse HC foi concedido, esta hora, em embargos de declaração. Portanto, tinha havido indeferimento inicial.
Bom, agora são 4 horas e 9 minutos. Nós estávamos, então, acompanhando essa sessão do Supremo Tribunal Federal e agora nós estamos em contato com o cientista político Rubens Figueiredo, que vai falar um pouquinho mais com a gente e vai repercutir, né, essa sessão do STF que acontece neste momento. Oi, Rubens, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora.
Boa tarde, Nicola. Obrigado.
Rubens, esses últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e, em especial, esse, né, que analisa a suspeição do ex-juiz e do ex-ministro Sérgio Moro, podem colaborar para a imagem do presidente Lula nas eleições do ano que vem? E, se sim, de que forma?
Olha, o primeiro resultado, a primeira consequência dessa maratona de julgamentos é que isso cria uma instabilidade muito grande na vida política do Brasil. Você tinha um presidente condenado que não podia disputar a eleição e depois do julgamento ele ficou elegível. É lógico que se o julgamento confirmar a suspeição do magistrado Sérgio Moro e optar por não aceitar as provas que ele conseguiu reunir, isso beneficia muito o presidente Lula, que, segundo as pesquisas de opinião, já venceria as eleições se elas fossem hoje. Ele já está tecnicamente empatado com Bolsonaro no primeiro turno e venceria no segundo turno. Então, isso cria uma nova situação eleitoral, um novo contexto a partir das decisões do Supremo, que tardaram muito para ser tomadas.
Pois é, você comentou agora então sobre essa questão do tardiamento, né, do Supremo em decidir tudo isso. Você considera que essas últimas decisões foram políticas no sentido de repente levar em consideração aquelas mensagens, né, que foram hackeadas de alguns ministros, entre eles Sérgio Moro e também procuradores da Operação Lava Jato? Qual que é a sua avaliação a respeito disso?
Olha, pelo que a gente percebe, o julgamento foi técnico, mas ele tem uma consequência política muito grande. Mesmo sem aquelas revelações do site Intercept, o ministro Sérgio Moro já tinha dado algumas... O juiz Sérgio Moro já tinha dado... Ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro já tinha dado algumas demonstrações de exagero na condução do caso, embora as provas fossem abundantes quanto o ex-presidente Lula. Foi o caso, por exemplo, do vazamento daquela conversa da Dilma com o ex-presidente Lula. Então, tudo isso gerou no meio jurídico essa percepção de que ele estava realmente tomando um dos lados. E as revelações do site Intercept, que não foram levados em conta para julgar a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas que certamente influenciaram na decisão, elas vieram depois, né, entraram no processo, mas elas deram, aumentaram essa percepção, foi como uma comprovação a mais de que ele realmente agiu de forma exagerada e dessa maneira comprometendo um julgamento onde está mais do que provado que o presidente é culpado, que o ex-presidente é culpado.
Só antes de eu prosseguir com a minha próxima pergunta, Rubens, só para avisar os nossos ouvintes e espectadores que essa sessão do Supremo entrou em uma pausa agora, em um intervalo. Se for como nas outras sessões, deve ser aí uma pausa de mais ou menos meia hora. Então, a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista, claro, mas só então para avisar que houve esse intervalo na sessão do Supremo. Bom, Rubens, o Supremo decidiu agora há pouco, né, antes de falar aí sobre a suspeição de Sérgio Moro, decidiu que os processos contra o ex-presidente devem ficar no Distrito Federal. Havia alguma diferença entre a Justiça do DF e a Justiça de São Paulo, que era uma das cotadas também para que esses processos viessem para cá? Há alguma diferença, politicamente falando, que poderia resultar em algum resultado mesmo, né? Poderia dar em algum resultado diferente, politicamente falando?
Olha, eu não sou exatamente especialista em temas jurídicos, mas os argumentos dos ministros que fizeram a maioria parece é mais convincente que o processo seja deslocado para Brasília do que para São Paulo. Como disse o ministro Barroso, se o objeto do, do se o caso deve ser julgado onde o crime foi perpetrado, você teria que julgar os crimes que foram cometidos em Cuba pelos tribunais cubanos, em Angola pelos tribunais angolanos, na Venezuela pelos tribunais venezuelanos. O que a opinião pública tem que perceber é alguma lógica nas decisões do, do Supremo. E essa sucessão, né, de decisões que mudam completamente o quadro político, elas sinalizam para a opinião pública uma ideia de uma certa, entre aspas, aí, bagunça no sistema jurídico, que certamente não é boa para a credibilidade do judiciário.
E se o julgamento sobre a suspeição de Moro for realmente a plenário, como que você avalia que os ministros devem votar nesse caso, até considerando aí um histórico, né, de julgamentos e de decisões passadas em relação aos casos envolvendo o ex-presidente Lula? Afinal de contas, né, esse julgamento nesse momento é para decidir se a decisão da segunda turma está válida ou se os 11 ministros é quem devem julgar a suspeição de Moro ou não. Como você acha que deve ficar?
Olha, Nicole, o pleno sempre tem menos chance de errar do que uma turma ou do que um ministro que decida monocraticamente. Pelo que eu percebo, repito que eu não sou especialista na área jurídica, mas pelo que eu percebo é muito difícil, né, pelo histórico do juiz Sérgio, do ex-juiz Sérgio Moro, e pela divulgação posterior dos diálogos, né, nos quais o juiz, que é o que julga o processo, combinava com o Ministério Público, que é quem faz a acusação, o que, que eles deveriam falar, que testemunhas eles deveriam ouvir. Isso é uma prova cabal, embora essas gravações, essas transcrições não tenham sido periciadas, mas isso é uma prova bem razoável e consistente de que realmente o ex-juiz Sérgio Moro extrapolou e muita suas atribuições. E é uma pena, porque quem lê, por exemplo, o livro A Organização sobre a Odebrecht tem uma ideia do que foi feito no governo Lula, e o Ministério Público tinha todas as condições de fazer, e a 13ª vara, de fazer um julgamento que realmente fosse justo e seguindo as regras legais, né, o caminho legal para se processar e para se condenar alguém, e fez essa lambança, e hoje nós estamos assistindo esse quadro que nós estamos vendo, infelizmente, a cada semana, você não sabendo que pode sair do Supremo e você tendo um quadro diferente na política nacional.
E, Rubens, como é que fica a situação da Operação Lava Jato, até mesmo falando em termos de opinião pública, né? Se Moro for declarado suspeito, então, pelo plenário, ou até mesmo se ficar mantida essa decisão da segunda turma de que Moro é suspeito, sim, no caso envolvendo o ex-presidente Lula, afinal, há sempre aquele risco, né, de outros réus, de outros condenados também alegarem essas mesmas razões e, portanto, a Operação Lava Jato poderia ruir, né, diante das decisões que foram tomadas.
Olha, Nicole, no plano da opinião pública, o Brasil produziu, nesses 20 anos, dois semideuses. E um semideus é o Lula, que deixou seu segundo mandato com 82% de aprovação, de avaliações ótimo e boa, que é um indicador estratosférico. Eu não conheço nenhum outro presidente que tenha terminado mandato com essa aprovação. Lula, nesse período, era um semideus. E o segundo semideus foi exatamente o juiz Sérgio Moro, que tinha, no auge da Operação Lava Jato, aí algo em torno de 64%, 65% de aprovação da opinião pública. E eles tiveram dois grandes embates, né? O primeiro embate foi o juiz Sérgio Moro, um semideus, condenando e colocando na cadeia o outro semideus, que é o ex-presidente Lula. E agora, através do Supremo Tribunal Federal, nós temos o segundo embate, o segundo round dessa luta, no qual o presidente Lula está reagindo a partir da decisão dos ministros do Supremo. Mas é evidente que a imagem da Operação Lava Jato já foi muito melhor do que é hoje. E a imagem do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro também foi muito melhor. O Sérgio Moro saiu muito desgastado do governo Bolsonaro, e essa opção dele por trabalhar na iniciativa privada em um escritório que defende interesses, por exemplo, da Odebrecht, que foi a grande protagonista aí da Operação Lava Jato, não foi a única, mas certamente a mais expressiva, a que trouxe maior quantidade de crimes e maior volume de dinheiro de corrupção. Certamente, hoje, a Operação Lava Jato e eu, o ministro Sérgio Moro, tem uma imagem muito pior do que tinha no auge da operação.
E, Rubens, lá no início da nossa conversa, você tinha comentado, a gente tinha falado, né? Eu até te perguntei em relação às eleições de 2022, você disse que o ex-presidente Lula já ganharia, né, do presidente Jair Bolsonaro em segundo turno. Considerando que a gente tem todo esse tempo, né, até pelo menos outubro do ano que vem, e considerando que no Brasil a cada dia é um flash, né, cada dia é uma cena nova, cada dia o cenário muda um pouco, como você acredita que possa surgir alguém que tire esse embate entre Bolsonaro e Lula, que lembre, né, mais ou menos aquela questão do que a gente viveu em 2018, entre Haddad e também Jair Bolsonaro? Você acredita que é possível surgir essa figura? Ou mesmo faltando aí mais de um ano, é um tempo curto para que alguém possa angariar essa confiança, né, do eleitor?
Olha, Nicole, o Brasil é um país extremamente dinâmico, né? É muito difícil você fazer previsões. Um ano e meio antes, ninguém tinha ideia de que o ex-presidente Collor fosse eleito. Um ano antes, ou seis meses antes, ninguém tinha ideia de que o ex-presidente Fernando Henrique criaria o Plano Real, tivesse a confiança da opinião pública e fosse eleito. Então, o presidente Bolsonaro, um ano e meio atrás, ele era uma zebra muito grande, então é muito difícil. Pelo quadro que nós observamos hoje, o que nós observamos é que você tem um candidato posto, que é o presidente Bolsonaro, mais à direita, com seu discurso mais conservador, chega de mimimi, de abrir a economia é mais importante do que cuidar da saúde, que é um discurso forte, que tem lá seu contingente de simpatizantes. Por outro lado, você tem o presidente Lula, o semideus ou ex-semideus, conforme eu falei há pouco, que também tem uma penetração muito grande, muito forte, entre o eleitorado de menos escolaridade, menos renda, e do Nordeste. E você tem um centro com candidaturas muito pulverizadas, você não tem uma grande quantidade de centro. E como nós temos a cláusula de barreira, a maioria dos partidos, a tendência é que a maioria dos partidos lancem candidatos para que possam fazer uma bancada numerosa no Congresso, tendo assim o conforto de ter um dinheiro, né, do fundo partidário e tempo na TV para negociar coligações majoritárias. Então, é muito difícil você prever. Agora, o que a gente vê é uma desidratação do presidente Bolsonaro. Ele tem perdido apoio, né, na opinião pública. Ele chegou a ter 45% de ótimo e bom, hoje está bem longe disso, e nós temos uma situação da economia muito complicada, e as eleições, a sequência de eleições mostram que a economia é um fator importante na decisão de voto das pessoas. Então é muito difícil falar, mas hoje o mais provável é que o Bolsonaro e o Lula consigam ir para o segundo turno. E também é muito difícil você ter um discurso de centro num contexto de uma sociedade muito polarizada. Um discurso de centro é um discurso mais ponderado, de reforma, de respeito e aperfeiçoamento institucional. As pessoas não querem aperfeiçoamento, as pessoas querem revolução. É essa a impressão que se tem hoje.
E eu não poderia deixar de te perguntar, Rubens, a respeito de um assunto, né, que veio aí à tona praticamente hoje nos principais jornais do país, que é em relação a Tasso Gereissati, senador do PSDB, que é cotado aí como um Biden brasileiro, né, remetendo então a Joe Biden nos Estados Unidos, que seria uma pessoa que de repente poderia surgir nesse meio de campo. Como que você avalia o surgimento desse nome e até mesmo essa comparação com Joe Biden?
Olha, Nicole, é preciso combinar com os eleitores, né? O que a gente percebe hoje é que o senador Tasso Gereissati, segundo as pesquisas, ele é muito pouco conhecido em termos nacionais e não parece um candidato assim, do ponto de vista de produto eleitoral, que tenha uma imagem, um eleitoral, algo que atraia contingentes vastos do eleitorado brasileiro. O que acontece, Nicole, também é que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita especulação, muito balão de ensaio, as pessoas conversam muito. Então, você ouve falar da presidente do Magazine Luiza, você vê falar de um animador de auditório. Então, você tem do ex-juiz, você tem um cardápio de opções ou de perspectivas muito grande. Mas eu acho que essa não deve prosperar. E quanto a ser parecido com o João Biden, eu acho que você tem uma série de outros personagens políticos que podem vestir essa camisa.
Perfeito, nós conversamos agora então com o Rubens Figueiredo, que é cientista político e repercutiu aqui com a gente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Rubens, obrigada, viu, pela conversa, até uma próxima.
Até a próxima, bom programa para você.
Obrigada, até mais. Bom, e hoje o dia está recheado de assuntos que afetam diretamente a reputação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República participou da Cúpula do Meio Ambiente que teve início hoje. A pauta vem sendo constantemente exigida pelos países internacionais. A gente sabe que Bolsonaro já chegou a minimizar o desmatamento durante o governo. E uma outra pauta é justamente essa do Supremo Tribunal Federal, que analisa a suspeição do ex-superministro Sérgio Moro. A gente conversa agora com o Diogo Schelp, nosso comentarista. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. E já queria então te perguntar como é que você avalia, né, como é que fica a imagem do presidente Bolsonaro, começando então por essa pauta da cúpula do clima, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional.
Olha, Nicole, nesta cúpula do clima que começou hoje e vai até amanhã, diversos países estão sob pressão. Bolsonaro não é o único, né? Então, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos apresentou metas, novas metas aí de redução de emissão de carbono e pediu que outros líderes fizessem o mesmo. Alguns líderes aumentaram suas metas, como o Japão, o Canadá. Outros disseram o que estão fazendo sem apresentar novas metas mais ambiciosas, como no caso da China, Alemanha, Inglaterra, né, Reino Unido. O presidente brasileiro apresentou ali uma promessa de antecipar em 10 anos metas de neutralização de carbono, o que foi visto de maneira positiva. O próprio discurso do presidente foi um discurso bem mais diplomático do que o que se viu, por exemplo, nos discursos da Assembleia Geral da ONU em 2019 e também em 2020. Em 2019 ele foi até mais agressivo, chamou, sem citar nominalmente, mas chamou a França de colonialista, e em 2020 reclamou de interesses escusos. Nesse discurso de hoje, ele foi bem mais diplomático, falou o que a comunidade internacional queria ouvir, mas é um discurso que, por enquanto, é totalmente descolado da realidade. Quando ele fala ali sobre os compromissos brasileiros, né? Ele não falou sobre resultados do governo atual dele, né? Ele não falou dos dados de desmatamento dos últimos anos e também não falou o que ele pretende fazer neste ano já para reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, é interessante porque o próprio os Estados Unidos já deram aí um feedback, digamos assim, do discurso de Bolsonaro, dizendo que foi bem recebido, mas que eles esperam planos sólidos para que essas promessas sejam alcançadas.
E você acredita que esse pedido, né, de Bolsonaro por recursos internacionais, justamente para alcançar essa meta de zerar o desmatamento, esse pedido será, então, acatado, né, por esses países? A gente deve ter uma ajuda internacional novamente em relação ao tema?
Nicole, é muito difícil, porque os Estados Unidos já deixaram claro que querem primeiro ter certeza de que o Brasil está mesmo comprometido com a redução do desmatamento, né? E os fatos nos últimos meses, e até os fatos atuais desse próprio ano, não indicam nesse sentido, né? A fiscalização, por exemplo, não está sendo valorizada, digamos assim. A ICMBio, o IBAMA, essas instituições brasileiras que são responsáveis pela fiscalização, né, contra o desmatamento, tem reclamado, inclusive funcionários assinando cartas reclamando que estão de mãos amarradas. E, obviamente, isso não contribui para a imagem internacional de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa nesse sentido. Um ponto importante, quer dizer, uma data definidora disso aí vai ser a COP26, a reunião de clima da ONU, que vai acontecer a partir de 1º de novembro deste ano em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido. Nesta reunião, que é a mais importante desde o Acordo de Paris, de 2015, os países vão apresentar, dizer o que eles fizeram nos últimos 5 anos para cumprir suas metas para redução de carbono, porque essas metas eram até 2020, ou seja, no ano passado. Esse encontro foi adiado para este ano. Então, o governo brasileiro tem aí 6 meses para apresentar resultados. Se chegar em Glasgow, em novembro, com resultados bons de redução de desmatamento, poderá pleitear aí sim um dinheiro, uma ajuda financeira. Até lá, muito difícil que os países ricos ajudem sem ter uma contrapartida imediata.
E, Diogo, passando agora então para o outro assunto, né, que seria esse julgamento do STF a respeito do caso do ex-presidente Lula. A gente já repercutiu que o Supremo decidiu que os processos devem ficar no Distrito Federal, não deve vir para São Paulo, como tinha sido sugerido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas agora os ministros decidem, ou melhor, depois desse intervalo que está sendo feito, a respeito da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. É uma decisão importante, considerando aí tanto a imagem do ex-presidente Lula, quanto também a imagem da própria Operação Lava Jato, né?
Sim, o que está se desenhando, por enquanto, Nicole, é uma derrota para Lava Jato, com certeza, né? Quer dizer, esses processos sendo enviados para o Distrito Federal, confirmando aí a decisão de Edson Fachin, o que leva esses processos à estaca zero, né? A estaca de início, né, dos julgamentos. Agora, se for confirmada a suspeição de Moro, principalmente que se refere basicamente ao caso do Triplex, aí é um golpe ainda maior, porque aí não só a condenação, né, é anulada, como já foi, como também invalida as provas colhidas na investigação, já que essas provas foram colhidas com o caso nas mãos de Moro, né? Então, isso colocaria, digamos, uma pá de cal na possibilidade de que Lula viesse a ser julgado, de fato, receber uma sentença antes das eleições de 2022. Isso significa que o cenário que se desenha aí é cada vez mais claro que Lula estará elegível para 2022 e poderá pleitear, se for do interesse dele, uma candidatura à presidência.
E até mesmo manter o discurso de uma perseguição política, né?
Exato, isso reforça, né, o discurso de perseguição política que sempre foi adotado pelo PT e por Lula. Havia sempre uma cobrança de que o PT e Lula deviam fazer uma autocrítica, né, sobre os escândalos de corrupção que foram revelados nos anos, principalmente, da presidente Dilma Rousseff. Essa autocrítica nunca foi feita. Lula sempre disse, e o PT também, que não havia autocrítica a ser feita, e agora essas decisões do STF contribuem, né, para essa narrativa de que supostamente eles não fizeram nada de errado, o Lula não é culpado por nada do que foi acusado. Então, óbvio que os fatos são conhecidos, as provas são conhecidas, mas já que a justiça tomou essas decisões, já que Moro agora parece cada vez mais próximo de ser confirmada a suspeição, isso tudo contribui para a narrativa de inocência, né? Narrativa, bom lembrar, não quer dizer necessariamente realidade, mas é mais fácil de convencer as pessoas disso.
Diogo, só para a gente fechar, o que, que você acha que mudou durante esses anos de Operação Lava Jato, essa operação que começou lá em 2014, que teve diversas decisões referendadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal? O que mudou durante esse intervalo de tempo para que a gente tivesse até mesmo uma mudança, por exemplo, do voto da ministra Carmen Lúcia, bastante representativo e simbólico nesse contexto, e até mesmo essa mudança de opinião em relação à própria operação, à própria suspeição de Moro?
Nicole, a gente teve... o que aconteceu foram três fatores, na minha visão. Quer dizer, primeiro, a gente teve um presidente que foi eleito com a promessa em 2018 de reforçar a Lava Jato, fortalecer a Lava Jato, mas que, na prática, no governo, não fez nada para cumprir essa promessa. Ao contrário, indicou, por exemplo, o procurador-geral Augusto Aras, que, fora da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público, reduziu o poder de investigação do COAF sobre movimentações financeiras, entre outras medidas. E também não encampou, por exemplo, o pacote anticorrupção do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, a gente não teve aquele contexto político de apoio de cima para baixo à Lava Jato como se esperava. O segundo ponto é o fato de que a Lava Jato tinha um fôlego que, evidentemente, em algum momento ia perder. Por quê? Os principais nomes, os principais escândalos relacionados ao Petrolão já haviam sido investigados. Há um rescaldo de investigações que estão em andamento, obviamente, mas o grosso da Operação Lava Jato já foi feito, já ficou para trás. Isso, obviamente, também enfraquece, era natural que também fosse necessário, do ponto de vista institucional, dar algum fecho a Lava Jato, e isso vai, então, esmoerecendo aí a opinião pública em relação a isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é o que mais tem relação com essas mudanças no STF, essas votações que a gente está vendo, que são as mensagens vazadas da Lava Jato, né? Aquelas mensagens roubadas do celular de procuradores e do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que, obviamente, imprimiram, né? Deram um baque muito grande na credibilidade, na legitimidade dessas investigações, ainda que os méritos todos não se possam discutir, mas com certeza essas mensagens ajudaram a mudar o clima político em relação à Lava Jato, e talvez por isso a gente esteja vendo essas decisões agora no STF.
Diogo Schelp, comentarista aqui da Jovem Pan, muito obrigada, viu, Diogo, pela conversa, pelas análises, até mais.
Até mais, Nicole.
E agora são 4 horas e 37 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e voltamos já já com mais notícias desta quinta-feira.
Jovem Pan, agora!
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Loja 100. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você.
no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Na corrida para conter o coronavírus, o Brasil tá perdendo gás. Falta leito nos hospitais. Para evitar mortes, máscara, álcool gel, distanciamento. Nesse momento, separados somos mais fortes. A pandemia ainda não teve fim. Conscientização, conscientiza sim. Ouvi dizer que um abraço pode salvar alguém, mas pausa. Antes de abraçar o outro, bora abraçar essa causa. Este é o Manifesto pela Vida, dos hospitais, clínicas e laboratórios de São Paulo.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor?
Necessário.
O que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. E isso é importante porque dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam, é importante deixar claro, aqui não é substituição, elas se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal.
O governo brasileiro conta também com recursos do chamado mercado de carbono, ou seja, pelas contas do ministro Salles, o Brasil teria mais de 100 bilhões de dólares para receber, uma vez que a Amazônia brasileira, na prática, converte gás carbônico em oxigênio e acordos internacionais prevêem pagamento por isso. O ministro afirma que o repasse anual de R$1 bilhão já ajudaria bastante.
Ainda sobre a participação do Brasil na cúpula do clima, a gente conversa agora com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores Associados, especialista em relações governamentais e internacionais. Oi, Wagner, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos.
Wagner, Bolsonaro prometeu algumas metas, né, como a gente viu, como, por exemplo, a neutralidade climática até 2050, o fim também do desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Na sua avaliação, essas são metas possíveis de o país alcançar?
Nicole, acho que sim, são metas possíveis de serem alcançadas. São metas que já eram conhecidas, né? Então, fora a neutralidade até 2050, que foi antecipada em 10 anos, as outras metas já tinham sido divulgadas no Acordo de Paris, então não teve grandes novidades ali. Talvez a grande novidade desse discurso tenha sido a neutralidade do discurso, né, em si, porque a gente nunca tinha escutado palavras como governança da terra, bioeconomia, na boca do nosso presidente. Então, isso sim foi uma surpresa, eu diria, né? Essa moderação no discurso, talvez muito por força da pressão internacional que vem sofrendo o Brasil. E aí você vê no discurso do Bolsonaro algumas influências, como, por exemplo, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do novo chanceler, né? Porque, de fato, há uma mudança, há uma modulação nesse discurso, né? Que agradou, de certo ponto, os nossos interlocutores nos Estados Unidos, ainda que se esperasse um pouquinho mais. Então, quando você compara, por exemplo, os compromissos brasileiros com o compromisso de redução de emissões em até 78% até 2035 do Reino Unido, você vê que a gente ainda está muito distante do que se propõe em grandes nações compromissadas com as mudanças climáticas, né?
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou desse evento e seguiu na mesma linha do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Como que você avalia as ações práticas do ministro diante desse discurso, né, e o que tem sido feito ao longo desses anos de mandato?
Acho que a grande dúvida, Nicole, de toda essa discussão é de onde vem o dinheiro, né? Vocês têm acompanhado também toda a discussão orçamentária, né? É uma situação que não está equalizada. Então, quando o presidente diz que vai dobrar os recursos para o enfrentamento do desmatamento, por exemplo, você não tem muita clareza de onde virá esse dinheiro, esse recurso. E me parece que o apelo pelas doações, né, ainda continua sendo a mesma tecla que foi batida pelo governo anteriormente. Então, a situação continua sendo, você quer que eu preserve? Então, me pague para isso, né? E assim, eu acho que faz sentido algumas colocações do presidente no momento que ele fala, por exemplo, do mercado de carbono. Pode sim ser uma forma de financiamento da preservação. Né? Para você ter uma ideia, grandes empresas como a Tesla, ela basicamente se sustenta com base em créditos verdes que ela recebe de empresas poluidoras. Então, por que não um país como o Brasil, que tem sim uma boa parte do seu território preservada, receber para manter a floresta de pé? Mas, claro, tudo isso precisa sim vir acompanhado de ações concretas. E, no momento, a gente, né, tem dificuldade para mostrar resultados. Então, o último dado do INPE, por exemplo, né, mostra um aumento das áreas de desmatamento na Amazônia em quase 16%, em quase 13%. Né? Então, a gente não tem muito o que mostrar ainda para poder pedir esse recurso dos grandes parceiros internacionais que são interessados na preservação.
Pois é, você falou justamente sobre isso, né, que o presidente voltou então a pedir recursos internacionais para o Brasil conseguir alcançar essas metas. Você, então, pelo que você falou, você acredita que os outros países podem cooperar a partir do momento que eles virem aí alguma mudança. Mas eu te pergunto se esse dinheiro, ele é mesmo necessário, mesmo tendo essa discussão, por exemplo, do orçamento, uma vez que o Fundo da Amazônia, por exemplo, ainda tem quase 3 bilhões de reais desde que ele foi parado, né, em 2019, e até mesmo porque o próprio Ministério do Meio Ambiente tem aí os menores recursos em anos. Então, você acredita que esse dinheiro internacional, ele é necessário ou seria só preciso realocar aí de acordo com as prioridades do governo?
Eu não tenho dúvida nenhuma que parte do problema, ele é sim orçamentário, né? Nós somos um país de renda média, nós não somos um país rico, né, do ponto de vista de per capita, e lógico, a Amazônia ela tem uma área, é uma geografia complexa, vasta, que tem fronteiras com diversos países, então é uma situação que também envolve, inclusive, o balanço de poder regional, né, não é uma questão simples, e passa, sim, por recursos. Agora, é evidente, né, passa também pela competência na gestão desses recursos e da priorização do tema. Né? Então, no momento que você tem fiscais do IBAMA e do CMBio afirmando que todas as ações de fiscalização estão comprometidas, né? Isso aconteceu realmente na última terça-feira, naquela carta aberta, você vê que não é só dinheiro. Né? Então, você tem razão. Existe, sim, uma questão de priorização, existe, sim, uma questão de competência na gestão dos recursos. E prova disso é a pressão que o próprio ministro vem sofrendo, né? Principalmente depois que a própria Polícia Federal do Amazonas, né, o delegado Saraiva, se manifestou no sentido de que é a primeira vez que o ministro do Meio Ambiente se manifesta contra ações de preservação. Então, lógico, existe uma questão, sim, de governança ali desses recursos, mas eu não tenho dúvida nenhuma também que mesmo que se a gente priorizasse essa questão ambiental, faltaria recurso para fazer um bom serviço. Eu acho que dá para fazer um bom serviço com o recurso que existe. Caso tenha apoio técnico também e financeiro das nações que têm interesse nessa preservação, o trabalho seria feito com muito mais tranquilidade.
Perfeito, nós conversamos agora então com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores e Associados. Muito obrigada, viu, Wagner, pela participação e pelos esclarecimentos. Até mais.
Até mais, Nicole. Obrigado, boa tarde.
Bom, e agora nós voltamos então a transmitir a sessão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Casa analisam a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos acompanhar agora esse retorno então desse intervalo aí de meia hora que os ministros fizeram.
Confirmação pelo colegiado. Entre mentes, Sua Excelência, o ministro relator Edson Fachin, na parte dispositiva.
Marques, lembrando que o placar já está 1 a 0 contra a decisão, ou melhor, 1 a 1 contra a decisão da segunda turma, que havia decidido então que Moro estava sim suspeito ao condenar o ex-presidente Lula. Vamos acompanhar agora então a fala de Cássio Nunes Marques.
Trata-se de anular o processo, trata-se de saber se as provas que foram colhidas pelo juiz Sérgio Moro serão válidas ou não. De uma forma muito pragmática, talvez explicando com um exemplo, fique mais claro. Se essa turma delibera hoje, seguindo o entendimento do relator pela perda do objeto, ou seja, pela pré-judicialidade deste habeas corpus, porque extraído de processo cuja nulidade foi ontem declarada, e amanhã, por vir, eventualmente, o colegiado venha a não ratificar a decisão de sua excelência, o ministro Edson Fachin, a decisão de pré-judicialidade adotada hoje pode vir a ser posteriormente atingida, inclusive pela coisa julgada, e esta excelsa corte jamais teria a possibilidade de deliberar acerca da suspeição. Entendo que, pela ótica do pragmatismo e da instrumentalização do processo, não haveria absolutamente nenhum óbice, uma vez que, decretando ou não a suspeição, seja qual for a deliberação desta segunda turma, essa decisão fica logicamente caudatária independente do processo principal que irá decretar ou não a nulidade. Se eventualmente não for declarada a suspeição, aquele novo juízo, se assim for o entendimento desta corte, poderá inclusive proceder ao aproveitamento de todas as provas colhidas. Se, de forma contrária, esta turma entender pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o juiz, já de antemão, procederá à nova instrução, já sabedor que não poderá proceder ao aproveitamento de todas as provas. Senhor presidente, não vejo óbvio nenhum para que prossigamos no julgamento e pedindo a mais respeitosa venda do relator, voto pelo prosseguimento. A competência da segunda turma foi fixada por 4-1, vencido apenas o eminente relator, o ministro Edson Fachin. No meu voto quanto à incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, dei provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal para, reformando a decisão recorrida, denegar a ordem de habeas corpus, julgando prejudicado o agravo regimental da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei, todavia, vencido juntamente com as honrosas companhias dos eminentes ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, motivo pelo qual não houve a perda de objeto desse agravo regimental interposto pela defesa, que ora passo a apreciar. Senhor presidente, mantenho o meu voto na proposta anterior de que a decisão monocrática, agora mantida por esse tribunal, na parte que reconheceu a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, não esvaziou o objeto do habeas corpus 164493, porquanto, nos habeas corpus não há identidade de objetos. Este, o qual ora examinamos, versa sobre incompetência do juízo, que é o máximo. Terá como consequência, além do deslocamento do feito para outro juízo, a nulidade dos atos decisórios, mantendo-se válidas as provas e os despachos de mero expediente. No habeas corpus 164.493, que é mais abrangente, cuida de reconhecimento de suspeição do julgador, cuja consequência é a nulidade não só dos atos decisórios, mas de algumas provas e de atos do processo proferidos contra o juiz contra o qual se alega a suspeição. Observo que os efeitos do acórdão extraído do julgamento da segunda turma, no habeas corpus 164493, que declarou suspeito o juiz Sérgio Moro, por ser mais abrangente, não estão abarcados pelo objeto do presente habeas corpus. Ora, se não estão contemplados no objeto do presente habeas corpus, os efeitos desse julgamento não têm a capacidade de atingi-los, que irá declarar sua inexistência por perda de objeto. Ademais, a decisão do eminente relator deixou uma lacuna, permitindo ao alvedrio do juiz declarado competente decidir se as provas podem ser ou não utilizadas em novo julgamento. Ora, sobre as provas colhidas por juiz relativamente competente, esse tribunal já assentou o entendimento que são válidos os atos praticados até então, cabendo ao magistrado receber o processo prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores.
Agora são 4:56, a gente está acompanhando então essa sessão do Supremo Tribunal Federal. O Jovem Pan agora termina por aqui, quem nos acompanha pelo rádio fica com o 3 em 1 e quem continuar aqui no YouTube continua então acompanhando a sessão do STF que julga a suspeição ou não do ex-juiz Sérgio Moro. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
Assim como o Brasil, a Argentina também enfrenta o pior momento da pandemia. Até agora, o país já registrou mais de 2 milhões e 700 mil casos confirmados da Covid-19 e 60 mil mortes por complicações da doença. A ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana de Buenos Aires chegou aos 75%. Segundo a ministra da Saúde do país, Carla Bisotti, o sistema de saúde está em risco de transbordar. A ministra ainda disse que é preciso priorizar a saúde da população e não descartou novas medidas restritivas para frear a transmissão do vírus.
A Argentina está vivendo o pior momento da pandemia desde que iniciou a pandemia, desde o 3 de março do ano passado. Este é o momento de mais risco.
A fala de Bisotti foi feita em relação a uma ofensiva encabeçada pelo prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues, que é contrário ao fechamento temporário das escolas. Rodrigues ordenou a reabertura das instituições de ensino com base em uma decisão judicial, desafiando um decreto da presidência do país. Ele acredita que as escolas não aumentam a contaminação e justificou a oposição no fato de a cidade ter autonomia para tomar decisões, em um caso que deve ser resolvido pelo Supremo Tribunal. O governo de Alberto Fernandes ordenou a aplicação de aulas remotas por um período de 15 dias para diminuir a circulação de pessoas na capital argentina. O decreto também ordenou a restrição da circulação na região metropolitana de Buenos Aires entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã até 30 de abril.
Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br.